Começa agora a Rede Lula Livre, ao vivo, direto de Curitiba, com emissoras de rádio parceiras, na retransmissão via Rádio Brasil de Fato.
Olá, muito bom dia para você que está acompanhando a programação da Rádio Brasil de Fato pela internet e também você que está sintonizado nas emissoras parceiras que compõem a Rede Lula Livre, que estão espalhadas por todas as partes do Brasil. Eu sou Gabriel Carriconde, falo direto de Curitiba, no Paraná, aonde que há mais de 415 dias a vigília Lula Livre resiste contra a injusta e política prisão do ex-presidente Lula. A menos de 100 metros da superintendência da Polícia Federal, onde o ex-presidente Lula encontra-se preso, ainda preso e sem provas. Na edição desta terça-feira da Rede Lula Livre, a gente continua repercutindo sobre a terceira edição do Festival Lula Livre realizado na Praça da República em São Paulo. A gente fala também do patrimônio dos políticos no Congresso que querem acabar com a previdência do povo brasileiro. Lembrando que você ouve a Rede Lula Livre, além de diversas rádios parceiras pelo Brasil, também pelo nosso site brasildefato.com.br. Então aumenta o som porque a Rede Lula Livre desta terça-feira, 4 de junho de 2019, está começando. E antes de iniciarmos com as notícias do dia na Rede Lula Livre, vamos ouvir o bom dia para o ex-presidente Lula, dado pela vigília Lula Livre, e também ouvir a mensagem da Silvia, do Ceará. Ela enviou o recado dela pelo WhatsApp da Rede Lula Livre. Inclusive, você também pode deixar o seu recado aqui para a Rede Lula Livre. O WhatsApp da Rede Lula Livre é DDD 41 99713 1353. DDD 41 99713 1353. Envia sua mensagem em áudio, deixando o seu recado para a Rede Lula Livre e também para o ex-presidente Lula. Vamos ouvir então um bom dia para o ex-presidente, dado pela vigília Lula Livre, e o recado da Silvia.
Bom dia, presidente Lula! Bom dia, presidente Lula! Bom dia, presidente Lula!
Bom dia, Rede Lula Livre! Eu, Silvia Araújo, sou do Ceará. Eu e minha família inteira somos Lula. Lula, 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 Lula. Porque Lula é verdadeiramente o cara. Lula Livre!
Aí então o recado da Silvia, do Ceará, ouvinte da Rede Lula Livre. 9 horas mais 49 minutos e domingo foi um dia histórico na luta pela liberdade do ex-presidente Lula. No centro de São Paulo, mais de 80 mil pessoas participaram da segunda edição, da terceira edição, perdão, do Festival Lula Livre. As pessoas estiveram unidas na luta por justiça para o ex-presidente. E no palco, mais de 35 artistas transformaram a música em um símbolo de liberdade e democracia. E alguns dos mais de 35 artistas que participaram do Festival Lula Livre gravaram um vídeo em homenagem ao ex-presidente, reafirmando a sua importância para o povo brasileiro e enfatizando o caráter arbitrário e político de sua prisão. Vamos ouvir.
Gente, para mim é um privilégio estar aqui participando desse Festival Lula Livre, defendendo a democracia. Acho que a liberdade do Lula se tornou um símbolo de todas as causas que a gente tem que defender.
Isso aqui é um ato de cidadania, mais do que um evento partidário ou ideológico, é um ato de cidadania. Eu vim aqui como cidadão, como um artista cidadão, cidadão artista, clamar por justiça.
O problema de Lula não é o problema de Lula, é que Lula é mais inteligente do que essa classe toda podre que está aí do outro lado. Eles têm inveja do gênio chamado Luiz Inácio da Silva, o Lula.
E é um preso político, uma figura internacional de grande importância e que pode e deve sair da cadeia para liderar o Brasil na recuperação da sua autoestima, do seu papel como país de ponta. Defendemos Lula livre.
E é importante para a gente não deixar as coisas esfriarem. Entendeu? A gente tem que falar sempre, tem que lutar por essa ideia. Lula está lá, você vê vê como ele é grande, né? Como todo mundo aqui veio por ele.
Mas acima de tudo, de trazer as pessoas para essa coisa de não virar as costas para quem sempre nos olhou de frente.
Aí então você ouviu o Arnaldo Antunes, a Fernanda Takai, o Daír José, também o Chico César, alguns dos músicos que subiram ao palco do Festival Lula Livre no último domingo. Inclusive, músicos esses que abriram mão do cachê para irem de maneira voluntária participarem desse momento histórico na luta pela liberdade do ex-presidente Lula. Em entrevista ao jornal Brasil Atual, da Rádio Brasil Atual de São Paulo, o professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o cientista político Carlos Eduardo Martins, avaliou que a grande mobilização registrada no domingo durante o Festival Lula Livre em São Paulo refletiu a percepção cada vez mais crescente da população de que o ex-presidente foi alvo de uma prisão arbitrária com fins políticos e eleitorais. O evento musical e ato político reuniu cerca de 80 mil pessoas que acompanharam cerca de 30 apresentações diferentes na Praça da República, região central da capital paulista. Para Martins, Lula é uma figura importante e a eleição de 2018 foi maculada com o impedimento de sua candidatura. O cientista político ainda enalteceu a coragem dos artistas ao se manifestar em meio aos ataques do governo Bolsonaro. Vamos ouvir.
O Lula é uma figura muito importante aí de referência da nossa população. Essa eleição de 2018 foi profundamente maculada com o impedimento da sua candidatura, né, com a proibição da sua candidatura. Certamente essa eleição seria diferente com a participação do ex-presidente Lula, que está preso sem nenhuma prova efetiva que o incrimine em qualquer ato ilícito. Então, o ex-presidente Lula é um preso político. A cada dia no Brasil, isso vai ficando mais claro. E esse festival reflete isso, né? Essa indignação crescente da população brasileira com essa prisão arbitrária e com os efeitos disso sobre o processo eleitoral de 2018.
A entrevista completa do cientista político Carlos Eduardo Martins ao jornal Brasil Atual pode ser ouvida pelo site redebrasilatual.com.br. Nessa entrevista, além da situação da prisão do ex-presidente Lula, o cientista também fala de outras situações e também analisa a conjuntura do país. 9 horas mais 53 minutos e agora vamos falar sobre segurança pública nesse atual governo Bolsonaro. Isso porque o governo federal vem tentando liberar e flexibilizar as leis a respeito do porte e posse de armas no Brasil. Só que uma pesquisa do Ibope, divulgada nesta segunda-feira, mostra que 73% da população brasileira é contra a liberação do porte de armas. Bandeira de campanha do então candidato Jair Bolsonaro em um de seus primeiros atos como presidente. Em janeiro deste ano, um decreto de Bolsonaro liberou o porte, que é o uso da arma nas ruas, e facilitou as regras para a posse, que é o uso dentro de casa. A reportagem a respeito é de Catarina e Flor.
73% dos brasileiros são contra a liberação do porte de armas. É o que aponta pesquisa divulgada pelo Ibope nesta segunda-feira, 3 de junho. O tema foi bandeira de campanha de Jair Bolsonaro e um de seus primeiros atos como presidente. Em janeiro deste ano, um decreto de Bolsonaro liberou o uso de armas nas ruas e facilitou as regras para o uso dentro de casa. Este segundo ponto também é desaprovado por 61% dos entrevistados. Apenas 26% são favoráveis ao porte e 37% à facilitação da posse. Foram ouvidas 2.002 pessoas de 143 cidades, entre 16 e 19 de março. A medida de Bolsonaro tem mais apoio na região sul e entre 50% dos homens entrevistados. Na outra ponta, menos apoio no Nordeste e 73% das pessoas contrárias são mulheres. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Catarine Flor.
E a reforma da Previdência deve sofrer forte contestação da população com a greve geral de diversas categorias contra a proposta que flexibiliza e praticamente inviabiliza a aposentadoria de milhões de brasileiros. A greve geral ocorrerá no dia 14 de junho, Um dia depois da votação de um relatório da Comissão Especial da Câmara dos Deputados, que analisa a proposta de emenda constitucional que altera a Previdência. Apesar da PEC ter recebido mais de 220 emendas com alterações, a tropa de choque de parlamentares leais ao presidente Bolsonaro e ao ministro da Economia Paulo Guedes não está medindo esforços para aprovar o texto original da reforma. É aí que vem o fato curioso. Em média, os componentes do batalhão especial do governo Bolsonaro declararam um patrimônio de quase 2 milhões de reais à Justiça Eleitoral e salários de R$ 33.700, cerca de 26 vezes mais que a média dos trabalhadores que são chamados de privilegiados pelo governo, que é o equivalente a R$ 1.300. A lista da tropa de choque do governo, que defende o desmonte da Previdência, foi elaborada pelo Brasil de Fato a partir de indicações de parlamentares dos partidos da oposição, advogados, deputados do Centrão e entidades de defesa dos aposentados. A reportagem a respeito desta lista é de Juca Guimarães.
A Comissão Especial da Câmara dos Deputados, que analisa a proposta de emenda constitucional 6 de 2019, conhecida como Nova Previdência, deve ter um relatório pronto para votação até o dia 15 de junho. A PEC recebeu mais de 220 emendas com alterações. No entanto, existe uma tropa de choque leal ao presidente Jair Bolsonaro e ao ministro da Economia, Paulo Guedes, que não mede esforços para aprovar o texto original da reforma. Em média, os integrantes do Batalhão Especial do Governo declararam um patrimônio de R$ 1.900.000 à Justiça Eleitoral e salários de R$ 33.700, cerca de 26 vezes a mais do que a média de R$ 1.300 dos trabalhadores, chamados de privilegiados pelo governo. A lista da tropa de choque do governo pelo desmonte da Previdência foi elaborada para o Brasil de Fato a partir de indicações de parlamentares dos partidos da oposição, advogados, deputados do Centrão e entidades de defesa dos aposentados. Estão na lista os deputados Darcísio Peronde, do MDB, Joyce Hasselmann, do PSL, Vinícius Poit, do Novo, Major Vitor Hugo, do PSL, Paulo Eduardo Martins, do PSC, Marcelo Aro, do PHS e Beto Rosado, do PP. Além dos senadores Flávio Bolsonaro, do PSL, Fernando Bezerra, do MDB e Marcelo Bittar, também do MDB. Irã Nakadó, economista da Unicamp e mestre em desenvolvimento econômico, comenta o assunto.
Quando a gente analisa o perfil dos parlamentares, né, que encabeçam a defesa da reforma no Congresso, fica evidente o objetivo político ligado a este processo, assim, né, no qual tem por trás os interesses dos setores econômicos, né, os bancos, por exemplo, que estão ávidos pela gestão do fundo público, né, que é destinado à Previdência.
A reportagem completa a respeito do patrimônio dos políticos que querem aprovar a reforma da Previdência pode ser vista, pode ser lida e ouvida no site do Brasil de Fato, brasildefato.com.br. E agora é hora de ouvirmos o ex-presidente Lula aqui na rede Lula Livre. A gente continua ouvindo trechos das entrevistas que ele concedeu no mês passado a alguns jornais do Brasil e do exterior. Em entrevista ao jornalista Kennedy Alencar, o ex-presidente Lula afirma que quer provar a sua inocência e desmascarar o ministro Sérgio Moro. Lula afirma, nesse trecho que iremos ouvir agora, que só sairá da prisão se conseguir continuar brigando por sua inocência. Fala aí, Lula!
Suposto apartamento meu. Essa empresa tinha comprado um apartamento da família Marim em Paraty e tinha comprado o helicóptero da Globo. Ele era dono disso, e não do suposto apartamento. Segundo, quando ele descobriu isso, a moça foi solta e não se fala mais nisso. O pretexto de me envolver com a Petrobras era porque havia uma necessidade de me trazer para Curitiba, para Lava Jato. Correto?
Por quê?
Porque era o seguinte, que é o coração da Lava Jato. Sabe, eu não poderia ter caído na mão do Moro, porque quem fez o pacto com a empresa... Kennedy, é importante lembrar que o Moro visitou a redação de todos os jornais, de todas as revistas e de todo o canal de televisão. O Moro não precisava ser juiz. Se ele fosse repórter, já valia a condenação, porque a imprensa recebia as acusações antes dos advogados. Hoje, no Brasil, você é condenado pela manchete do jornal. Você não é condenado pelo processo. Eu duvido que você encontre na sentença do Moro uma afirmação de que tem dinheiro da Petrobras. Eu duvido que você encontre uma afirmação de que o apartamento é meu. Por que você acha que eu fico bravo? É porque eu não vou morrer antes de provar que o Moro é mentiroso, Não vou morrer antes de provar que o Dallagnol é mentiroso. Não vou morrer antes de provar que o inquérito contra mim é mentiroso, que a juíza que deu a sentença mentiu a meu respeito, que o TRF4 mentiu a meu respeito. Por que, que você acha que eu estou aqui? Por que, que você acha que eu não troco a minha dignidade pela minha liberdade? Porque de vez em quando a pessoa fala, ah, mas agora foi julgado lá, você já tem a tal da detração, você já pode sair. Obviamente que quando meus advogados dizem, Lula, você pode sair, eu vou sair. Só sairei daqui. Se qualquer coisa que tiver que tomar decisão, não impedir de eu continuar brigando pela minha inocência.
E é com essa mensagem do ex-presidente Lula, esse trecho dessa entrevista ao jornalista Kennedy Alencar, que a Rede Lula Livre de hoje vai ficando por aqui. Lembrando, se você tem uma rádio, um site, um blog ou conhece alguém que tenha interesse em retransmitir a Rede Lula Livre, envie uma mensagem para o nosso WhatsApp, DDD 41 99713 1353. Já tem várias emissoras que estão transmitindo os nossos conteúdos a partir da Rádio Brasil de Fato. Destaque para a Rádio Democracia no Ar de Fortaleza, Rádio Sampler Web de São Paulo, Rádio Comunitária Malhada do Jatobá FM 87,9 de São João do Piauí, a Rádio Espinhares de Patos AM 1400 kHz na Paraíba, as emissoras da Rede Soberania e mais de 15 emissoras de rádio espalhadas por todo o Brasil. Esta edição da Rede Lula Livre contou com os trabalhos técnicos de Lucas Botelho, produção, roteiro e apresentação de Gabriel Carriconde, realização equipe de jornalismo do Brasil de Fato e o apoio da Frente Brasil Popular. A gente encerra a Rede Lula Livre de hoje ao som da música Comida, música dos Titãs, que foi cantada por Arnaldo Antunes no Festival Lula Livre no último domingo. A gente volta amanhã às 9 horas e 45 minutos, horário de Brasília. Até lá, Lula Livre!
Termina agora a Rede Lula Livre. Ao vivo, de segunda a sexta-feira, das 9h45 às 10 horas da manhã, em rádios parceiras de todo o país. Esta é uma realização do Brasil de Fato, com apoio da Frente Brasil Popular.